Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Estamos aqui hoje com Dani Martini, mais conhecida como Dani Birita. Dani é administradora, empresária e criadora de conteúdo. Ela é uma das vozes por trás do perfil Bebida Liberada, que está no YouTube e Instagram. E ela também é podcaster no Quebrada Pod. Dani, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Lívia, que prazer estar aqui com você. Com uma apresentação dessa, hein? Como eu sou chique e poderosíssima eu me senti aqui, viu? Obrigada pelo convite.
Conhecidíssima como a Noite de Paris.
Maravilhosa.
E vamos lá, eu já quero começar então, vamos te perguntar aqui. Como é que você começou essa criação de conteúdo no ramo de bebidas? Você já tinha alguma ligação com esse meio? Você já tinha alguma familiaridade com isso?
Olha, a familiaridade que eu tenho com bebida é até, parece que é combinado, mas não é. Meu sobrenome é Martini. E eu venho de duas Sim. famílias, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que gosta muito de se reunir e beber. A gente mora numa cidade aqui no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, então é muito quente. Então o povo bebe muito. Mas assim, bebe com moderação, tá, gente? A louca. Então, assim, já vem de uma família que gosta de umas biritas, né? E a gente também gostava sempre de fazer uns drinkzinhos, umas batidinhas. E eu sempre gostei, eu sempre fui uma das que fazia. Mas na internet mesmo, entrar falando assim de bebida. Não, eu não falava, eu brincava, né, de fazer drink. Aí eu conheci o Mussum Alive, que é o criador do Bebida Liberada, que fundou, né, ele é o fundador do Bebida Liberada, e eu comecei a trabalhar com ele, e foi aí que eu caí mesmo de cabeça nas bebidas. Mas, assim, falava bastante, gostava, mas trabalhar mesmo, não. Foi na internet mesmo.
O perfil foi criado pelo Mussum e foi, assim, despretensioso? Ele já tinha alguma vontade de transformar isso num negócio?
Olha, ele... Sabe aquele boom dos blogs, se eu não me engano, 2008, 2009?
Sim, sim.
Que foi aquela coisa, todo mundo tinha blog. Eu também criei um blog na época. Aí ele criou o Bebida Liberada junto com outros amigos que falava de bebedeira, assim. Era de zoeira, muito humor. E deu muito certo. Ele foi super bem. Aí, quando foi em 2003... Peraí, nossa, tô perdida no tempo. 2013, ele fundou o canal no YouTube, que ele começou a ensinar drink. Só que ele também não sabia nada de drink. Ele começou assim, se eu vou conseguir fazer, você também consegue em casa, né? Aí ele gravou o primeiro e deu muito certo. Hoje o canal no YouTube do Bebida Liberada tem mais de 550 mil inscritos.
Eu vi, menina.
Então, tá meio parado, porque teve esse problema assim de pandemia, a gente começou a cada um gravar na sua casa, e eu sempre tive muita dificuldade sozinha, porque eu fazia mais a parte interna do Bebida, né? E ele mais a parte de produção e edição. E eu comecei até a gravar em casa durante a pandemia, mas não acho que ficou muito bom. Eu preciso melhorar, sabe? Então, eu tô buscando melhorar. E isso tudo acontecendo, o Mussum saiu do Bebida Liberada, ele ganhou o reality show lá, o Bar Aberto, e abriu umas portas para ele, e ele começou a trabalhar sozinho. Então, ele abriu o canal dele também. Então, hoje ele tá com o canal Mussum Alive e eu fiquei com Bebida Liberada, que eu tô desde 2014.
Ah, então você já tá há bastante tempo no Bebida.
Bastante, faz tempo. E eu comecei só cuidando do blog.
A sua parte escrita.
Isso, a parte escrita, na verdade, eu comecei no finalzinho de 2013. Porque eu percebi que ele não tinha mais tempo. Como ele ficava no YouTube, ele não tinha muito tempo de cuidar do blog. Uhum. E era um assunto assim que eu gostava de falar, né? E eu comecei e falei, então eu vou te ajudar. Comecei a ajudar a atualizar os posts, sabe? E deu muito certo. Aí ele falou, olha, para aí tudo que você tem na internet, que eu tinha um outro blog. E E falou, ó, vem trabalhar comigo no Bebida Liberada. E eu fui, eu acho que, se eu não me engano, em março de 2014, já estava oficialmente uma das Bebida Liberadas. Assim, e já comecei a cuidar. E em 2015, comecei com um canal no YouTube também, fazendo álcool culinário, que é comida com álcool.
Que legal, Dani.
É, e deu certo.
Você já tinha um blog. Qual era o seu blog antes disso?
As Biritas.
Ah, então você já tava toda no esquema já.
Olha, As Biritas ficou muito conhecido na época, porque eu postava muita coisa de relacionamento, de conto erótico, então ficou muito famoso. Naquela época tinha muito isso, né?
Muito.
E então deu muito certo, mas não era uma coisa que eu gostava. Então eu tinha muita gente que me ajudava lá. Então eu tinha muito... as pessoas gostavam, né, de postar, de fazer post nos blogs. Então, eu tinha muitos colaboradores que me ajudavam, mas nunca foi uma coisa assim que me deu dinheiro. E então, não conseguia viver disso. Então, era um blog onde tinha várias pessoas que mandavam os contos, que mandavam, que me ajudavam, e eu fui levando, assim. Então, já tinha uma audiência muito boa. Teve mês que, para a época, era muito bom, tipo... 400 mil visualizações por mês.
Nossa.
No blog.
Caramba, isso é muito até para hoje em dia, né?
Não, hoje em dia é absurdo, né? Porque hoje em dia nem tem mais isso. Alguns portais acabam tendo essa audiência toda em blog.
Não, e é tão louco que, assim, a gente via vídeos antigos, né, no YouTube, por exemplo, que você pegava, sei lá, 1 milhão de visualizações. Hoje em dia, para você chegar isso no YouTube...
Nossa.
Tem que ser um vídeo, assim, estratosférico.
Tem que ser aprontando, né? Falando alguma coisa absurda, chamando atenção, porque senão não
Sim.
vão. Não
porque
vão,
hoje
vai
em dia...
ter.
Porque, assim, é muito engraçado, né, Dani? Porque, antigamente, ninguém vivia de blog.
Uhum.
Né? Então, era muito difícil você conseguir ganhar um dinheiro com isso, como você mesma falou.
Sim.
Aí, teve uma época que quem conseguiu se estabelecer estava ganhando um bom dinheiro.
Tava.
Só que agora, parece que com o algoritmo das plataformas, né, a forma que as plataformas colocam para audiência, não atinge ninguém. E mesmo os criadores de conteúdo com mais de, sei lá, 100 mil, 200 mil, até 1 milhão, estão com dificuldade de entregar o resultado.
Então, porque vai muito da pesquisa orgânica para cair lá e muito do que... O YouTube, por exemplo, tá a fim de entregar, né?
Uhum.
E a gente, por exemplo, Bebida Liberada, 550 mil inscritos, não entrega para 3% dos inscritos.
Caraca!
É uma judiação, assim, gigante, né?
É mesmo.
É.
Não,
e a gente
assim,
vai ficando escravo, né, das redes sociais, das plataformas.
Como é que tá isso para você? Eu sei que o seu Instagram do Bebida Liberada é super ativo.
É.
O Instagram tá com uma boa entrega para você?
Ó, o Instagram do Bebida, ele tem uma boa entrega, sim. Mas para fazer ficar uma boa entrega, assim, em questão de números, para ficar aqueles números bem altos, você tem que ser toda hora, postar, toda hora você tá lá publicando nos stories, fazendo reels um tempão, 2 posts por dia. Então, o que eu percebi? Que eu estava completamente escrava mesmo de lá, do Instagram. Eu tinha que fazer e ir aumentando. E eu percebi que eu consigo manter um engajamento bom melhorando as publicações. Então, eu não preciso ficar vivendo 24 horas para alcançar. Então, é melhor eu trabalhar um conteúdo bom. Apesar que o conteúdo nunca foi ruim, não sei se eu tô conseguindo explicar. Eu consigo manter, eu não preciso daqueles mais de 1 milhão de impressão por semana, por mês, porque a entrega, assim, eu acabo conquistando os mesmos parceiros, tendo esse número ou não, conseguindo entregar um bom trabalho e fazendo menos, sabe? Com mais qualidade. Então, hoje eu tô pensando nisso, porque senão eu vou viver 24 horas para ficar fazendo publicação, eu tava enlouquecendo.
Não, e é aquela coisa, quando a gente faz demais, a qualidade cai. Não tem
Exatamente.
Como negar isso. Porque a gente se esgota.
Uhum. E o que a plataforma quer é que você se esgote. Você sabe,
sim,
né? Quer que
sim,
você viva para isso. Porque é assim. Ah, você acaba de fazer um post, você tem que ficar de olho. Porque se comentar, você tem que responder. Comentar, respondeu, curtiu. A hora que você vê, você tá o tempo inteiro com o celular na mão, olhando se tem notificação. É uma loucura. Aí a gente vai adoecendo com isso.
É uma
então,
loucura.
Eu parti para esse lado da calma, que dá para fazer um bom trabalho, sem ficar vivendo para isso 24 horas. Agora, assim, que eu estou cuidando sozinha, eu pus isso na minha cabeça, então eu consigo fazer várias coisas, sabe? Pensar melhor e estar organizando, assim, o meu... Fazendo um planejamento, né, do que,
uhum,
que eu quero, do que
nossa,
eu vou fazer.
Nossa, eu ia te perguntar isso. Você está fazendo sozinha?
Sozinha, menina. Eu estou louca. Louca, louca,
gente,
da cabeça. É muito difícil.
Por que você não contrata um estagiário, Dani?
Ó, eu quero um estagiário, eu quero alguém para me ajudar. Mas antes de eu começar, de eu pedir ajuda, eu preciso me encontrar, sabe?
Nossa, sei.
Então, o que acontece? É, o Lê saiu, o Lê Mussum Alive, ele saiu, acho que em janeiro. Janeiro, se eu não me engano, foi em janeiro. E parece que faz muito tempo, mas não, tem 3 meses, 3, 4 meses.
Uhum.
Então, eu preciso me encontrar, porque pensa, eu não fazia, eu não sabia editar nada, eu tô tendo que aprender a editar. E eu não posso ainda falar assim, ah, mas aí você paga o estagiário. Ok, a hora que eu souber o que eu quero, porque nem eu sei falar o que eu quero. Então, eu tô aprendendo comigo mesma, sozinha. Aí, a hora que fala assim, ó, tá redondinho, aí beleza, aí eu vou colocar alguém para me ajudar.
Entendi. É difícil, amiga. É,
é
muito
difícil.
Viu?
É difícil.
Porque eu fazia tudo sozinha, você sabe, né?
Uhum.
No YouTube, enfim. E assim, o hate é muito grande. Sim. E ficam as pessoas cobrando e tal. E a gente fica assim, ai meu Deus, eu preciso entregar, preciso entregar, preciso entregar. E chega um momento que você surta.
Surta. Principalmente no YouTube, né? Eu acho que o YouTube tem muito hate. Nossa.
Engraçado, o meu hate, sei lá, o meu hate é variado, então
é.
Acho que eu não sou a melhor pessoa para falar isso. Mas olha só, vamos lá, vamos então falar do bebida. Conta pra mim, assim, qual foi o drink que você mais gostou de fazer e que as pessoas mais elogiaram também? Quais são os drinks, assim, mais memoráveis do bebida?
Olha, essa é uma pergunta difícil, viu? Porque o Bebida Liberada era, assim, uma surpresa. Porque a gente criava uns drinks muito loucos.
Uhum.
Então, você fazia um drink, falava, meu Deus, isso vai ser horrível. A hora que acabava de sair, todo mundo amava, gostava, um monte de comentário. Então, é muito difícil falar qual. Mas, em questão de números, eu tava levantando uns números, assim, desde 2020...
Uhum.
E um dos que teve mais visualização no Instagram, no YouTube tem um lá que foi mais visualizado, mas hoje ele tá fora do ar, que é do Mussum. Mas no Instagram, um vídeo meu, foi um gin tônica com house que eu fiz. Ele é um dos mais visualizados, assim, desde janeiro de 2020 para cá, e mais comentado. Eu fiz
nossa,
um gin tônica com house, olha que louca.
Mas
e ficou muito bom.
Gente, é só gin tônica e house?
Não, aí vai assim, vai o gin, vai, eu bati o gin mesmo com umas pedrinhas de house daquele de cereja, aí joguei no copo com gelo, completei com água tônica e coloquei morango. Ficou muito refrescante, muito bom. E ele é um dos mais visualizados.
Que interessante.
Eu não vou dizer que ele é o mais gostoso, mas ele é o mais assim comentado e visto.
E você fez algum curso, assim, para se aprimorar nos drinks? Ou você não sentiu necessidade porque era só uma coisa que vocês queriam falar, assim, ah, vou testar isso aqui e vai?
Eu fiz, sim. Primeiro eu aprendi lá fazendo, né, ajudando a fazer, eu fui aprendendo. E com o tempo, a gente tinha um parceiro em São Paulo, ainda é meu parceiro, ele tem uma bartender. Então, ele dá cursos, vende coisas para bartender. Então, eu participei de vários cursos lá, de... Como que chama? Workshop. Já fiz vários workshops de drink, de gin, assim, de caipirinha. Foi onde eu aprendi mais. Só que eu não sou profissional, eu sou amadora. Eu não faço coquetel profissional. É sempre aquele assim, eu tenho um conhecimento, mas para gente fazer em casa. Agora fala assim, ah, Dani, vamos fazer drink para vender? Aí eu teria que me especializar mais. Agora, para casa, que é o que a gente gosta mesmo, que é o nosso objetivo, eu entendo bastante, assim. Aí foi esses cursos que eu fui fazendo.
A ideia do bebida, então, é para pessoa que está em casa, ela Isso. quer beber um drink, não sabe como fazer, aí ela se inspira nos drinks que vocês fazem.
Exatamente, é bem para isso. E mais, você sabe que além de casa, muitos bartenders, muita gente que trabalha com isso, acaba se inspirando também. Então, a gente tem muitos seguidores que seguem e se inspiram. Tem gente que começou a trabalhar com isso porque se viu desempregado, sem saber, sem um propósito, desesperado, começou a ver os drinks e falar, pô, se eles ensinam dessa forma, eu vou fazer e vou trabalhar com isso. E muitos deram certo. Tem Obrigada. Muitos casos, assim, dá até vontade de chorar de ler, assim, as cartinhas. É bem
Vocês
legal.
Vocês recebem muito esse feedback?
Muito, bastante. Quando Qual eu comecei, é o... quase não tinha mulher que via os drinks. Então, eu levei um público muito grande, principalmente pro Instagram. Tipo, era 30%, 29% de mulher. Hoje Nossa. É 60%.
Caramba,
depois que
legal.
É. Quando eu comecei a fazer. E o gin tônica, né? Que é uma bebida que todo mundo gosta muito. Mas eu não sei porque. Não existe drink de homem e de mulher. Mas mulher se identifica muito com gin tônica. Então, o que eu recebo de mensagem de mulher falando... aprendi gin tônica com você. Hoje eu faço para todo mundo, para os meus amigos. Eu faço direto. Eu recebo muito feedback. É bem legal.
Nossa, que legal isso. Então, o público atualmente é bem dividido, assim, né? Tem bastante público masculino e bastante público feminino.
Tem. Hoje eu tô com esse. A última vez que eu olhei, tava 60 e 40 masculino, 60 feminino.
Vocês também fazem drink com cerveja ou é só mais bebida destilada?
Olha, a gente faz com tudo que você pensar. Com cerveja eu também faço. Faço caipirinha com cerveja.
Mentira!
Várias coisas. Eu gosto muito de fazer drink com cerveja. Fica muito bom.
Não, fala da caipirinha com cerveja, que isso daí vai ser o título do vídeo.
é super fácil. Você pega um copo, pega um limão só, corta no meio. Você sabe cortar o limão para caipirinha? Se você não souber, a gente lá no Instagram do Bebida Liberada, ó, já tô fazendo um merchan.
Isso, já dá.
Ensina a cortar o limão. Então, você vai cortar o limão, vai macerar com açúcar, macerar devagar. E vai colocar, aí você escolhe se você quer cachaça ou vodka, né? Porque tem muito de preferência, né? Então, você pode fazer uma caipirinha de cerveja ou uma caipirosca de cerveja, não tem problema. Você coloca uma dose, que é 50 ml, ou de vodka, ou de cachaça, coloca 2 colheres de açúcar e vai ficar aquela caipirinha. Aí você vai pegar, uhum. Só que você vai fazer num copo maior e completa com cerveja. Coloca ela bem devagar.
Tô chocada.
E
fica
dá uma
bom.
Mexidinha, mas fica divina. Fica muito bom. Pode se arriscar até colocar uma erva fresca, sabe? Um raminho de alecrim, que fica muito bom. E Dona é isso, manda
céu.
Pra dentro. E essa base da caipirinha, você também pode colocar uma Skol Beats do gosto que você quiser. Pode colocar Smirnoff Ice. Você faz a caipirinha caipirosca e completa com essa bebida fermentada que você quiser. E fica bom.
Gente, eu amei essa ideia.
O problema de você fazer é que depois você nunca mais vai parar de fazer. Todo mundo que você encontrar... Seu marido ou sua amiga que você encontrava falar, faz esse drink e vai ser assim, você vai virar a biriteira do rolê.
Amei! E vem cá, qual é o drink assim mais exótico que você já fez? Mais diferentão, assim?
Diferente? Nossa, que eu já fiz, deixa eu pensar.
Ou do bebida?
Olha, do bebida tem tanto drink esquisito, menina do céu. Tem um que a gente fez uma vez, a gente foi gravar com o Cid, do Não Salvo.
Ai, eu adoro o Cid.
Ah, ele é maravilhoso. Olha, primeira vez que eu já gravei 2 vezes com ele. E foi assim, eu quase chorei, porque eu era muito fã dele quando ele foi. Então foi uma realização pra mim.
Entendo.
Fez um drink que era com, sabe essas balinhas? Eu acho que tem muito aí onde você mora, que essas balinhas coloridas, maior. Então, a gente viu no site gringo, que se você colocasse essas balinhas, tipo, num recipiente, tipo um aquário, colocasse o destilado, as balinhas, e fosse completando, fazendo drink, que ele ia ficar maravilhoso, parecendo um aquário cheio de peixinho. Que a gente copiou desse site gringo. Só que na hora de fazer, menina, virou, olha, um negócio, porque a cor saiu tudo. Imagina, um monte de bala colorida. Começou a sair a cor, o drink começou a ficar uma cor cinza, aquela cor que você fala, não vou ter coragem de tomar isso, o drink ficou horroroso. Eu não digo que ele ficou exótico, mas ficou muito feio. Aí, só que foi pro ar dessa forma mesmo. E esse eu achei muito exótico. Feio, na verdade. Não muito ruim, mas ficou feio. Se valer Nossa. Como exótico, é ele.
Tá certo, tá valendo, tá valendo.
copiar esses drinks de perfil gringo muito grande, na maioria das vezes, não dá certo. Tem muita edição por trás.
Com certeza. Com certeza. Vocês fazem muito isso? Tipo, vou testar um drink gringo?
Eu faço muito. Eu testo mais na cabeça, assim, aqui em casa, antes de fazer. Uhum. É, porque, assim, o lema do Bebida Liberada é, se der errado, vamos postar mesmo assim. Sim, e hoje em dia, fazendo sozinha, eu não ando fazendo muito isso, não. Eu fiz de uma cerveja aí, que eu fui fazer uma caipirinha de cerveja, que nem era uma caipirinha, olha só, coloquei tequila. Tequila, Curaçao Blue, e completei com uma Hoegaarden Garden. E deu muito errado, não é que deu muito errado, vazou toda a cerveja e virou aquela coisa, mas o drink ficou lindo e muito gostoso. Só que vazou tudo, aí imagina o hate, né, que eu recebi. Ai, tá estragando cerveja. E esse drink foi de um site, de um perfil de gringo que eu vi, que eu me inspirei nele. Ficou maravilhoso, mas assim, um monte de gente falando.
Ah, mas o povo sempre fala, né?
Nossa, mas falou demais. Aí eu falei, quer saber? Não quero ver comentário negativo, eu vou deletar. Comecei a deletar. Falei, não preciso disso.
Você recebe muito hate por ser mulher e tá fazendo isso ou não?
Eu recebia muito, bastante, quando eu comecei. E o meu hate maior era da própria mulher, de própria mulher. De homem quase não tinha. Eu recebia de homem, assim, essas homem tarado, né, que tem na internet. Era absurdo as coisas, assim, que eu recebia. Logo, assim, nos 3 primeiros anos de YouTube. Mas o hate maior vinha de mulher. Colocando defeito em tudo que você pensar. No meu rosto, no meu cabelo, na minha receita, no meu cenário. Recebia bastante.
E hoje você conseguiu conquistar esse público?
Ó, tem algumas que eu não sei nem o que virou. Porque eu sofria tanto com esses hate. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito querida na internet, né? Eu sempre recebi um carinho muito grande de todo mundo. E só que os hate vinha e me fazia muito mal. Então, eu sofria. Quem não, né?
Quem não sofre.
E eu tive que aprender a lidar com isso, porque aí eu tive que pensar, né? E as pessoas, assim, do meu lado falando. É, pensa que de cada 100 pessoas... 3 não gostam de você. E as outras 97? Como é que faz? Então, eu não podia
tipo
me abalar.
Então...
Hã?
É tipo a Suzana Vieira, né?
Exato.
O que são 10 pessoas para 200 milhões que me amam?
Isso, exatamente. E eu tive que me apegar a isso e parar de ver, parar de procurar, de proibir algumas pessoas de me mandar, né? De falar, olha, não quero ver, não quero saber, não me conta... Eu só vou querer ficar com a parte boa. E assim eu fui me libertando. E hoje eu não ligo mais. Antes eu sofria muito. Eu abria o YouTube, tinha lá comentário. Eu falava, ai caramba. É, aí ficava mal. Agora eu olho, se eu não gosto, eu apago. Se é uma coisa pesada, né? Eu apago. Se não, eu finjo que eu não vi, mando um beijo pra pessoa. E aprendi a lidar com isso. Okay. Mas você sabe, você é mulher, você sabe como é difícil, né?
Sei. Sou mulher e gorda, então aí é que...
Sofre, né?
Nossa Senhora. Mas deixa eu te perguntar, você saiu do blog e foi pro YouTube também. É, você já tinha alguma pretensão de ir pro YouTube? Você ficou sem graça, você ficou com vergonha, porque muitas pessoas ficam, né? Tem muitos blogueiros que não conseguiram se manter porque não foram pro YouTube. Como é que foi isso para você?
Ó, eu não tinha pretensão nenhuma. A ideia era eu cuidar só da parte do site, né? Do blog, que na época era blog, e continuar ali. Só que em 2015 apareceu um lugar para a gente gravar muito bonito. Era lindo, assim, um cenário maravilhoso, uma cozinha linda. E não tinha como você olhar lá e não querer gravar alguma coisa de comida também. Foi aí que a gente teve a ideia do Alculinária, de fazer comida com álcool, para combinar com o perfil. Meu primeiro vídeo, se eu não me engano, foi um brigadeiro de amarula.
Ai, que delícia.
Menina, eu vou te falar que as pessoas me olhavam no canal e conversavam comigo como se eu fosse o Mussum.
Como assim?
Oi, Mussum! Gostei dessa receita. E era eu lá. Ai, nossa, o que essa menina tá fazendo aí? Nossa, que sem graça. Outros, ai, adorei, amei. E então, teve muito isso. Foi difícil demais, muito envergonhada. Até hoje eu sou envergonhada. Eu erro muito para gravar, eu falo muita coisa errada. E eu não consigo mais mudar isso, porque acabou, é meu jeito. Então, eu não consigo mais mudar isso. Sou eu essa. Sempre. E acabou virando uma zoeira, porque aí ele começava a colocar em preto e branco quando eu errava, sabe? E acabou que as pessoas começaram a gostar de mim. Mas foi muito difícil. Eu não achava que eu fosse continuar.
Mas eu entendo, porque quando eu comecei, eu também errava. Eu era péssima, assim. Eu fiquei um ano e meio sendo péssima. Aí depois que eu melhorei. Mas eu entendo isso que você tá falando. Mas esse negócio de colocar em preto e branco, se zoar, é o mais importante. Uma coisa que eu aprendi... Eu sou muito fã da Lorelai Fox, né? Acho que eu já falei dela. Eu sempre falo dela. Uhum. Que ela fala que o quanto menos a gente se levar a sério, quanto mais a gente se ver como entretenimento, é melhor pro público, porque a gente está conseguindo entregar para ele.
Exatamente. E é nosso jeito, não tem como mudar isso, a não ser que você está fazendo, sei lá, uma novela, que você não pode errar, que você tem que estar ali certinho, né? Então, é super válido, assim, esses erros. E então, a gente acaba que não tem outro jeito, né?
A gente tem que rir de si mesmo.
Exato, tem que rir de si mesmo.
E vamos falar agora do Quebrada Pod. Como é que começou esse projeto? Esse projeto é só do Mussum ou você também estava no quando ele começou? Como é que é isso?
Olha, o Quebrada Pod, eu participo desde a criação. Como a gente tinha só o YouTube, que era um espaço para falar do Bebida Liberada, então era só o assunto drink. Onde a gente falava de outros assuntos era no Twitter, né? Principalmente Sim. no Twitter. E quando foi em 2018, aquele rolo todo das eleições, que a gente, todo mundo, né, junto com a gente sofreu junto, né, sofre Sim. até hoje.
Sofre até hoje.
Então, a gente começou, principalmente o Mussum, a querer um espaço onde pudesse falar dessas coisas que não fosse de bebida. Uhum. Porque se você tem um canal de bebida, você não pode ir lá e falar outro assunto, né? Até pode, mas não condiz muito, né? Não fica muito bom. Aí ele falou, o que você acha de a gente fazer um podcast? Eu nunca tinha escutado um podcast. Eu falei, ué, vamos. Mesmo? Nada, eu não era acostumada, nada. Falei, vamos. Eu topo. Aí a gente correu atrás de estúdio. Em uma semana a gente tinha onde gravar, lá em São Paulo. Tinha o nome e correu para fazer a logo. Então, foi tudo muito rápido. E gravamos o primeiro. Então, a gente foi bem orientado, né, no estúdio da Rede Geek, que é um cara maravilhoso, um dos melhores podcasts assim que tem. E ele falou, vocês podem gravar aqui. E o que a gente fez? Fez o primeiro episódio como se a gente estivesse na mesa de um bar, só nós dois falando sobre isso. Uhum. Falando como que ia ser, tipo uma entrevista, eu entrevistando ele e ele me entrevistando.
Que legal.
E foi muito bom, rolou assim, uma química maravilhosa e nunca mais parou. Ele é assim, ele é o criador mesmo, falou, vamos fazer tudo, mas eu tô ali desde o primeiro episódio, assim, da criação também.
Você é a co-criadora, vamos dizer assim.
Isso, então. Eu sou aquela que acreditou no projeto.
Que legal.
E foi.
Acho muito legal isso. Vocês, fora do trabalho, então vocês desenvolveram uma amizade também, né?
Sim, nós desenvolvemos uma amizade bem grande. Nossa, tinha, a gente era tipo irmão mesmo. É.
Legal isso.
Com essa coisa agora dessa pandemia, deu uma afastada, né? As coisas vão mudando. Mas a gente era bem amigo, sim.
Ah, normal, né, Dani? Acho que todo mundo com essa pandemia agora tá meio assim um com o outro, né? Uhum. Às vezes uma pessoa que a gente gosta muito, mas sei lá, falou uma coisa na internet e aí você já não tá bem, e aí, né?
É. Pois
é. Mas vejo que vocês trazem muitas pautas, né, no Quebrada Pod. Eu vi que vocês, nesse último episódio, vocês estão falando sobre a questão racial.
Uhum.
Vocês trazem muitas essas pautas políticas e sociais pro Quebrada Pod.
Isso. A ideia também do Quebrada Pod as principais pautas são pautas sociais, né, principalmente o racismo. Uhum. Explicar, falar, né? Falar sobre isso, que é um assunto que é muito importante ser falado, e também entrevistas com pessoas conhecidas na internet, pessoas não conhecidas, é assim. Então são entrevistas mesmo e essas pautas. O último a gente falou sobre racismo reverso.
Eu vi exatamente que teve o Levi Kaique, né?
Isso. Levi maravilhoso.
Não lembro mais quem tava. Eu lembro que tava o Levi Kaique, mas eu não lembro que foi, porque ainda vou ouvir.
Mas numa dessas, olha, eu já gravei com o Péricles, gente, pensa. Com a Thelminha.
Que legal!
Foi com o Rael, que eu amo de paixão.
Nossa.
Com o Esteban Tavares. A gente gravou, assim, com muita gente legal.
Então você já teve acesso, fora o Cid, fora essas pessoas com quem você está falando, você já teve acesso a muitas pessoas, assim, bem famosas.
Muito! Quando começou a época, lembra do MC Bin Laden, que ele estourou?
Sim.
Com aquela, nem lembro mais que música que era, mas ele era muito famoso, a gente gravou com ele logo no começo.
Caramba.
Gravou vídeo de drink, pessoalmente, foi bem legal. E então eu conheci muitos ex-Masterchef, conheci muito Masterchef que hoje é tipo Raul Lemos, ele é meu amigo, inclusive.
Sei quem é.
Gravei
Caramba,
com
que
ele,
legal.
Gravei, fiz um trabalho com ele no Rango TV também. E ele acabou virando meu amigo, assim, uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu acabo que conhecendo muita gente.
E você não tem planos de ir pra TV, então? Vai ficar só na internet?
Não, acho que não. Não.
Porque tem muitos criadores de conteúdo que têm essa vontade, né? Nossa, um dia eu vou pra televisão. Esse não é o seu sonho, então.
Não, não, não. Olha, se eu pudesse, eu criava conteúdo sem aparecer. Porque eu não sou muito essa de ficar aparecendo. Agora eu vou ter que fazer isso, porque não tem jeito. Eu não consigo mais ficar só nos bastidores, né?
Uhum.
Mas eu não tenho essa pretensão, não. Eu gosto, assim, tudo, mas não é isso de... Nossa, eu queria muito, tipo, participar de um reality show. Não tenho essa pretensão, não.
É, porque assim, eu te sigo no Twitter tem muito tempo e eu não vejo, eu vejo raríssimas fotos suas assim aparecendo, sabe? Eu fico, caramba, ela tem canal, ela tem o Instagram e tal, mas ela mesma realmente não aparece quase.
É, mas você sabe que isso é uma coisa que eu preciso melhorar, eu preciso aparecer mais. Eu falo que é a época AP. Antes pandemia, como saía mais, aí você conseguia criar mais conteúdo, assim, tá mais arrumada nos lugares, então eu acho que eu aparecia até mais, agora eu dei uma parada, mas é uma coisa que eu tô trabalhando também para melhorar, mas não uma coisa que eu quero assim, nossa, você abre lá e só eu, não é uma pretensão.
E você não tem vontade, sei lá, de aparecer assim, só suas mãos fazendo negócio? Ou você...
Eu você faço. Que... No Instagram aparece, a maioria das vezes, só minha mão fazendo.
Uhum.
Tanto que eu tenho que sempre estar com a unha bem arrumada. Teve uma época que minha unha ficou muito famosa na internet. Porque todo mundo falava da minha unha, então era muito famosa. Falava, nossa, olha, a unha da Dani é tão linda que aparece mais do que o drink. Então é.
Adorei!
Eu usava essas unhas de fibra, coisa mais linda, era super natural. Então eu fiquei famosa pelas unhas. Tenho parceria até hoje por causa de unha, há 5 anos, menina, uma coisa que não acaba. E então é, eu uso muito as mãos. Só que eu sei que eu também preciso fazer vídeos aparecendo, porque a gente tem que ser lembrada, né?
Sim, quem não é visto não é lembrado.
Não é lembrado.
É uma máxima que não tem jeito, é exatamente isso.
Uhum. Mas
e
eu
deixa
preciso
te perguntar, você falou de parcerias, né? Você recebe muitos brindes, você recebe muito, assim, pedidos, né, das marcas para você falar delas?
Eu recebo. Eu recebo bastante. É, o Bebida Liberada já tinha se consolidado, né? A gente já conseguia viver do Bebida Liberada. O Mussum Alive sempre viveu do Bebida, depois que ele criou ele. Eu que tenho meu trabalho paralelo. Mas eu, além de eu trabalhar e receber, eu, assim, dinheiro para isso, né? Para trabalhar com isso, eu também recebo muitos mimos, né? Que fala bastante. Toda semana tem aqui. Na minha casa eu não tenho mais lugar para guardar bebida.
Menina.
Eu dou bebida, sim. Vou ganhando, ganho muita coisa eu ganho. E não só bebida. Hoje, por exemplo, eu ganhei uma cesta de café da tarde.
Ai, que tudo,
de um
gente.
Lugar aqui de Ribeirão, porque eu comecei a postar mais a minha cidade, né? Porque antes eu ficava mais em São Paulo, então tudo era São Paulo, e agora eu tô focando bastante em Ribeirão, então eu tô ganhando um monte de coisa de Ribeirão.
Que legal!
Bastante coisa até, eu falo que eu tô até mimada.
E você ainda faz essas comidinhas com álcool ou você parou esse quadro?
No Alculinária eu parei, porque quando a gente mudou de estúdio, é muito difícil você fazer a comida, né? Uhum. Porque você tem que ter todo um... tem que ter, como é que fala? Não é organizado. Você tem que ter o fogão bonitinho, a pia, e a gente não tinha mais isso, então deu uma parada. Então, em casa, no meu perfil, porque além do Bebida Liberada, eu também tenho o meu perfil pessoal, que é Dani Birita, que eu alimento bastante também, mas mostrando, assim, a minha vida pessoal, meus cachorros, meus mimos, meus drinks, também faço alguns trabalhos por lá. Então, agora também faço uns videozinhos rápidos de comida lá. Vira e mexe, eu tô fazendo.
Você tem vontade de fazer alguma especialização nisso ou você vai ficar só no drink mesmo?
Especialização, assim, não. Porque eu também tenho isso de querer cozinhar para quem não sabe cozinhar igual eu. Para o seu dia a dia, tipo, vou fazer ali um macarrãozinho, é aquilo que tem em casa, vamos lá mostrar e fazer. Eu gosto disso também, de mostrar que todo mundo pode, nada profissional. Isso eu também levo na comida. E vou voltar com a culinária pro YouTube, no YouTube.
E quando que você pretende voltar? Ou você ainda está se organizando para voltar de vez?
Eu estou fazendo, porque assim, quando você encerra um ciclo, para você começar um outro com força total, você tem que dar uma repaginada.
Sim.
Você tem que mostrar algo novo. Então, eu estou me organizando para aparecer com algo novo. Então, por isso que tá meio paradinho, assim, o YouTube.
Então, vem
Mas logo, logo, logo vai ter novidade. Tanto drink como comidinhas no YouTube. Instagram não vou demorar tanto, não, com as comidinhas. No Bebida Entendi. Liberado, porque no meu já tem.
O
logo,
TikTok
logo eu vou postar.
Você faz também, não?
Eu tenho também, mas é tipo um braço, né, do Instagram. Entendi. Como são públicos bem separados, eu consigo... às vezes, dá uma editada no vídeo e postar no TikTok. Tem lá também os dois perfis. Tem o meu e do Bebida Liberada.
Ah, eu vou seguir depois, porque eu não tô seguindo você lá, não.
É até grandinho, viu? Como a gente começou no Bebida Liberada, no TikTok, não tinha, né? A gente era contratado do TikTok. A gente recebia pra postar lá.
Menina,
quando veio a pandemia, todo mundo começou a postar no TikTok. Aí não era mais necessário, né, que a gente engajasse outros temas. Porque você abria o TikTok, era só todo mundo dançando, a maioria das coisas eram essas. Então, eles precisavam de conteúdo diferente. Então, eles contrataram a gente.
Que legal. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei, me disseram que no Brasil não é assim. Que o TikTok aqui, quando você atinge 10 mil seguidores, você já pode monetizar se você for maior de 18 anos e se você tiver mais de 10 mil views no último mês, eu acho.
Olha, eu nunca ouvi falar que é assim, mas eu vou até procurar saber, viu? Vamos monetizar, né, gente? A gente precisa de monetizar, né? De ganhar para criar conteúdo.
Lógico, gente, tem que monetizar. Eu acho que é muito engraçado porque antigamente criar conteúdo, né? A gente pensava assim, ah, quem sabe um dia talvez. Hoje em dia as pessoas já criam falando, não, eu vou criar para ganhar.
Claro.
Para receber.
E tem que ser, né? E porque a gente dedica muito tempo a isso. Então a gente precisa receber para isso.
Não, e aquela coisa, eu não lembro quem que falou isso para mim, mas ficou muito marcado que hoje em dia o youtuber é quase um cineasta, sabe? Porque tem que ter o equipamento, tem que ter luz, tem que ter um fundo bonito, você tem que saber falar, você tem que saber editar, você tem que fazer um pouco de tudo.
Tem. Se você não souber, você tem que ter muito dinheiro para pagar alguém para fazer para você ir num estúdio fazer o que você vai gastar mais tempo e um monte de coisa, né? Então você tem que ter isso para você trabalhar com o visual, assim. Tem que ter, não tem como.
É
muito
caro.
Eu mudei tudo aqui. É caro. Eu só fazia essas coisas, eu nunca gravei em casa. Então a gente, quando tinha estúdio parceiro, os equipamentos sempre o Leandro teve, né? Porque ele sempre investiu muito nisso. Entendi. Mas eu, por exemplo, eu não tinha um ring light em casa. Aí eu me vi, hoje em dia eu tenho 3 ring light, eu tenho 2 tripé, eu tive que fazer um balcão para eu trabalhar, tive que fazer um papel de parede bonito. Tive que equipar, eu fiz um monte de coisa, porque senão eu não conseguia trabalhar.
Você tem que transformar a casa no estúdio, né, Dani?
Isso, eu peguei um quarto aqui, eu moro num apartamento, e um quarto virou estúdio e escritório, porque também a gente passou a não poder nem trabalhar no escritório, né? Tem isso também. Então, veio trabalhar tudo em casa. Então, hoje eu tenho aqui um lugar que eu tenho meu trabalho de escritório e onde eu consigo gravar os meus vídeos.
E atualmente você prefere fazer o YouTube ou você prefere fazer o Instagram ou não tem diferença?
Instagram.
É mesmo? Porque você
eu
não
gosto.
Aparece, é por isso?
Eu acho que o Instagram eu tenho mais facilidade, eu consigo fazer sozinha sem depender de ninguém, é uma coisa rápida, é conteúdo rápido, né? Então, eu aprendi a editar os vídeos, eu tô aprimorando, né? Não sei muito ainda, mas os meus videozinhos rápidos de vídeo, de drink, eu faço assim, vamos supor, eu não tô bem para aparecer, eu coloco de uma forma que aparece só as mãos. Eu tô bem e aparece eu toda, sabe? Tô fazendo assim, então é bem mais rápido.
Legal.
Do que o YouTube, que exige mais tempo, exige outro tipo de gravação, né? Então, eu prefiro o Instagram hoje.
Sim, o Instagram realmente é mais dinâmico, né?
É dinâmico.
Apesar
e as pessoas hoje buscam tudo que é dinâmico, né?
Sim. Apesar do que agora o YouTube tá investindo nos shorts, né?
Menina, eu não vi isso ainda.
Então.
Aqueles vídeo rápido?
Isso. Já
tipo
até
nos
um
stories,
minuto.
Assim, rapidinho?
Isso. Só que eles ainda não têm filtro.
Ah,
quer dizer, filtro tem, mas não tem. Tipo assim, aqueles efeitos que dão no rosto, sabe? Mudar
sim.
O rosto, enfim.
Ah, eu acho que eu vi sim. Eu até postei um esse dia e ele some rapidinho, né? Eu preciso
isso.
Até me familiarizar mais e começar, quem sabe, começa
não.
A voltar os seguidores.
Não, o shorts não some, não. Ele fica salvo na sua, nos seus vídeos. O que some é como se fosse o story do YouTube, mas agora tem o shorts também.
Olha só, gente, eu nem pareço que eu sou dona de um canal tão grande. Um pouquinho que você fica fora, você já desatualiza.
Sim.
Gente, não me esqueçam, não me deixem, não me abandonem lá no YouTube, que eu sou ruim, mas eu vou fazer um curso e vou voltar com força total.
Vai dar tudo certo, amiga. O importante é a gente criar
vai,
e
sim,
fazer.
Amiga.
Eu entendo você, porque eu também tô meio fora do YouTube e ainda não sei o que fazer do meu canal, enfim, eu venho falando isso há um tempo, mas eu acho que quando a gente gosta de fazer um negócio, porque eu vejo que você gosta, né?
Gosto.
Eu acho que a gente tem que correr atrás mesmo, sabe? E fazer e insistir na coisa, né?
Eu tenho muita paixão pelo Bebida Liberada. Eu tenho. Eu sempre tive muito medo dele acabar, de não dar certo. Então, por várias crises, passou o Bebida, Principalmente quando o YouTube do nada resolveu não entregar mais nada para ninguém, né?
Sim.
E foi uma fase muito difícil e eu não deixei acabar, eu segurava a onda, eu falava, vamos continuar, não pode parar, porque é muita gente que gosta, né? Porque por mais que cai, aquela pessoa que te acompanha sempre não vai deixar de te acompanhar, ela vai continuar. A grande maioria que são, assim, os que estão passando por lá e gostam e se inscreve, eles podem até ir embora e não ver que postou um vídeo novo porque não recebe notificação. Mas quem gosta mesmo vai atrás para continuar. Então, eu sempre dei valor nesses que ficam. Então, eu nunca deixei acabar. Sempre gostei muito do Bebido. Então, eu prezava muito isso. Por isso que ele está aí até hoje.
Adorei, Dani. Adorei. Ai, eu acho que o Bebida tem tudo para ir para frente, assim, porque é um projeto muito legal. Eu não vejo ninguém que faça um trabalho como é o do Bebida, né?
Uhum.
E eu acho que é isso. Se você tem essa paixão pela coisa e você quer fazer, quer produzir, não tem por que parar e não ir para frente.
Sim.
E eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui hoje para bater esse papo comigo.
Ah, eu que agradeço, foi maravilhoso, você é muito fofa, esse sotaque gostoso, esse seu jeitinho de falar, é maravilhoso, tá? Você
obrigada.
É muito querida, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, por conduzir esse papo assim tão gostoso.
Ai, que
obrigada
bom,
por
Dani.
Tudo.
Fala aí, então, além do Bebida, fala as suas redes sociais aí também, pode falar do Bebida também, fala pra todo mundo, todas as suas redes sociais.
Olha, quem quiser, então, acompanhar, arroba Bebida Liberada, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, tem no TikTok, aí Dani Birita, que é o meu também, tem TikTok, YouTube, não, que YouTube? YouTube só Bebida Liberada, mas tem no Twitter, todas as redes sociais, você vai me achar como Dani Birita, e também o Quebrada Pod, que é o nosso podcast, xodózinho, então é arroba Quebrada Pod, e a gente tá lá no Spotify. Então, se quiser ouvir a gente, é só pesquisar lá, que tem muita coisa legal também.
É exclusivo do Spotify?
Exclusivo.
Que chique, gente!
Demais!
É chique!
Então, desde outubro do ano passado, exclusivos deles.
Amei!
Nosso patrão.
Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado do papo. Eu sou Lívia Lamblé, me sigam nas redes sociais como Lívia Lamblé, com T mudo no final, tá bom? E é isso. Um beijo para vocês e até a próxima semana.